Olá, amigos. Vamos à nossa última aula, nossa sexta aula, onde eu vou apresentar para vocês um exercício feito no Excel sobre cálculo de incerteza de medições, de uma medição direta. Se você tiver interesse em se aprofundar em cálculo de incerteza nas calibrações e nos ensaios, eu recomendo a vocês que vocês façam, depois desse curso, cursos específicos de cálculo de incerteza na área de seu interesse. Ah, eu quero aprender a calibrar balança. Então, cálculo de incerteza voltado à calibração de balança. Quero aprender a calibrar termômetros. Quero aprender a calibrar manômetros, equipamentos elétricos. A SBM tem diversos cursos nessa área específica, direcionada. Não muda o pensamento. O pensamento do cálculo de incerteza é o mesmo. É o que eu quero medir, quais são as variáveis de influência, os fatores que influenciam, que geram incerteza, como eles são distribuídos estatisticamente, como é que se calcula o desvio padrão dessas influências, pego essas incertezas, somo todas ao quadrado, tenho a incerteza que nós chamamos de combinada. Essa incerteza combinada, ela está com uma probabilidade de 90, de 68% aproximadamente. Eu quero expandir para uma probabilidade de 95% ou 95,45%. Então, eu calculo o grau de liberdade, entro na tabela T de Student, vejo qual é o fator de abrangência, o K, multiplico pela incerteza combinada e tenho a incerteza expandida. É basicamente esse o caminho sempre. O que muda é que quando eu vou calibrar um determinado instrumento, tem incertezas específicas relacionadas àquela calibração. E aí, isso é que muda, essa que é a especificidade de cada calibração. Deixa eu pegar aqui uma planilha para mostrar para vocês um exercício que eu trouxe. Esse exercício não está na apostila. O da apostila já está lá resolvido. Eu trouxe um novo exercício que diz o seguinte, ó. Sabendo que o termômetro bimetálico utilizado, eu tenho um termômetro bimetálico, olha só. É um termômetro muito interessante, um termômetro mecânico. Ele mede temperatura, mas ele não é digital, ele é analógico. E esse termômetro bimetálico foi colocado num tanque para medir a temperatura de um óleo. E esse termômetro bimetálico tem uma resolução de 1 grau Celsius e ele tem uma incerteza também de 1 grau Celsius. A resolução dele é 1 grau Celsius e a incerteza dele é de 1 grau Celsius. Eu vejo essa incerteza no certificado dele. O K, o fator de abrangência, é 2,87 para 95,45% de probabilidade. E aí, eu fiz, né? Quer dizer, foram feitas 5 medições de temperatura desse tanque. A resolução dele é 1 grau Celsius. Por isso que eu só tenho valores 80, 81, 80, 81, 81. Você não vai encontrar aqui um valor 80,4. Ele não é capaz de ler 80,4, porque a resolução dele é 1 grau Celsius. E aqui nós temos uma série de perguntas. Na letra A, qual a média das medições? Uma pergunta fácil, né? A gente bota aqui no Excel a média dessas medições. E o Excel me dá um valor. Assim, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês terem mais conforto. Olha aí. Eu calculei a média e deu 80,6. Eu posso deixar essa média com esse resultado, 80,6? Claro que não. Por quê? Porque o meu termômetro é incapaz de ler 80,6. Isso são detalhes muito importantes e que nossa apostila discute quando fala de algarismo significativo, de técnica de arredondamento. Como é que eu posso deixar a resposta 80,6 para um termômetro que tem resolução de 1 grau Celsius? Ele não lê 80,6. Então, o correto qual é? Arredondar isso para o inteiro. Ele só lê inteiro 81. Ok. Quais as incertezas que eu tenho nessa medição? Eu tenho duas incertezas. A incerteza tipo A, que é a incerteza devido à dispersão dos valores, é o desvio padrão da média. Como é que eu calculo a incerteza tipo A? É o desvio padrão da média. Então, eu vou colocar DEVPAD A. No Excel, DEVPAD A é o desvio padrão da amostra. Então, eu vou calcular o desvio padrão da amostra dividido por raiz de 5, raiz de N. Por quê? Porque eu fiz 5 medições. Aqui está a incerteza tipo A. Alexandre, não temos que arredondar essa incerteza também para um inteiro? Não. O arredondamento fica só para o final das incertezas. Então, a incerteza tipo A é essa aqui. Essa incerteza é uma incerteza que tem que grau de liberdade? Se a gente quisesse escrever aqui grau de liberdade da tipo A, Qual seria o grau de liberdade dela? N menos 1. N menos 1. Isso é igual a 5 menos 1, que é igual a 4. Olha o grau de liberdade dela aqui. 4. Por que que eu preciso saber disso? Porque eu não vou somar a incerteza tipo A com a incerteza do termômetro. São as duas fontes de incerteza nessa medição. A do instrumento e do processo que eu estou medindo, que tem uma variabilidade, uma oscilação de temperatura e que é refletida na incerteza tipo A. Qual vai ser a incerteza do termômetro? Bom, a incerteza do termômetro, basta a gente olhar aqui, ó, incerteza do certificado dele é 1. Só que essa incerteza, 1 grau Celsius, ela está expandida. E eu só combino as incertezas padronizadas. Então, eu tenho que pegar essa incerteza que está a 95,45 e trazer para aproximadamente 68%. Então, eu divido pelo K. Por isso, a obrigatoriedade do certificado forneceu o K, o fator de abrangência. Forneceu o K. O K foi. Eu dividi a incerteza por K, deu 0,348. Qual é o grau de liberdade da incerteza do termômetro? Bom, se o K é 2,87, o grau de liberdade dele é 4. Como que eu sei disso? Basta você olhar na tabela T de estudo, te dá a apostila. Você olhando a tabela, você procura para 95,45, K é igual a 2,87, vai ver que o grau de liberdade é 4. Beleza. Agora, o que que eu quero? Eu quero combinar essas incertezas. O que é combinar as incertezas? É somar essas incertezas ao quadrado. Ah, não vai ter derivada aí. Não, não, porque a medição foi direta. Então, a derivada é 1. Por isso que só vai ser o quê? Raiz. A minha propagação de certeza vai ser raiz da tipo A elevado ao quadrado mais a tipo B, que só tem uma, que é a do termômetro, elevado ao quadrado. É o somatório das incertezas ao quadrado. Tira a raiz. Então, eu tenho a minha incerteza combinada aqui. Bom, para pegar e expandir essa incerteza combinada aqui, ela está aproximadamente a 68%. Eu quero expandir essa incerteza, levar para 95,45%. Eu quero expandir, levar para 95,45%. Como é que eu faço para levar para 95,45%? Eu multiplico por K. Mas como que eu descubro o K? Antes eu tenho que calcular o grau de liberdade efetivo. Como calculo o grau de liberdade efetivo? Olha só. Incerteza combinada elevada à quarta, dividido pela tipo A elevada à quarta sobre o grau de liberdade dela, que é N menos 1, mais a incerteza do padrão elevada à quarta sobre o grau de liberdade dele. O que eu estou chamando de padrão aqui é o instrumento, tá? Não necessariamente é um padrão, mas é o instrumento que eu estou utilizando para fazer a medição. Então, vamos lá. Combinada a quarta, dividido, abro dois parênteses. Tipo A, está aqui, ó. Elevado à quarta sobre N menos 1, 4. Mais incerteza do padrão. Cadê a incerteza do padrão? O padrão é esse meu termômetro aqui, ó. Elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade dele, que é também 4. Foi uma coincidência isso, né? Fechei, fechei. Enter. Grau de liberdade igual a 7. Se a gente der mais casas aqui, olha só o grau de liberdade. Cheio de casas decimais. Mas o grau de liberdade é sempre o número inteiro. Então, você arredonda sempre para o número inteiro. O grau de liberdade igual a 7. Qual vai ser o fator de abrangência? Bom, você vai lá na tabela, T de estudo, te vê grau de liberdade igual a 7, 95,45, qual é o K? Só que eu vou dar uma dica para vocês. A tabela T de estudo existe dentro do Excel. Qual é a função? INV.T.BC. É essa função aqui. O que quer dizer essa função? INV.T.BC. INV é inverso. Então, é a função inversa da T de Student, T quer dizer T de Student, e BC, porque é bicaudal, tem duas caudas, né? É a normal, né? A T de Student é parecida com a normal, semelhante à normal, com duas caudas. Bom, o que é inverso na estatística? Inverso na estatística não é o mesmo inverso da matemática, não é um sobre. Inverso na estatística é o complemento, é o quanto que falta para. Eu quero 95,45. Quanto que falta para chegar a 95,45? 4,55%. Ou seja, é isso que falta para 100%. E aqui eu coloco o ponto e vírgula e o grau de liberdade que eu calculei aqui em cima, que é 7. Ele vai me buscar. Olha aí, 2,429. Olha que interessante. A tabela TED Student existe dentro do Excel. Bom, 2,429. Quantas casas eu devo expressar o fator de abrangência, o K? Bom, isso não está escrito em lugar nenhum. Tem gente que declara com duas casas, com uma casa, com só inteiro. Tem gente que não calcula o fator de abrangência, o que é um erro. Bota tudo K igual a 2, o que não é verdade. Olha aí o K, quanto deu? 2,429. Bom, eu gosto de expressar com três casas. Por quê? Porque com três casas você consegue diferenciar o K, o fator de abrangência, para diversos graus de liberdade, entende? Então, por isso que eu gosto de colocar com três casas. Qual vai ser a incerteza expandida? É K vezes a incerteza combinada. Eu vou expandir a incerteza. Então, esse resultado deu quanto? Olha quanto que deu. Com um monte de casa. Mas eu posso deixar a resposta assim? Não. Por que que não? Porque, uma, eu não posso declarar a incerteza com mais de dois algarismos significativos. Então, eu vou diminuir para dois algarismos significativos. Ó, agora eu tenho dois significativos. Outra, arredondar essa incerteza para a resolução do instrumento, para o resultado da medição. Se o instrumento só lê inteiro, não faz sentido ter uma incerteza que, na primeira casa decimal, o instrumento nem lê essa casa. Então, eu vou arredondar para a resolução do instrumento. E qual vai ser o meu resultado de medição? 81, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui um mais ou menos. Chega para cá. Símbolo. Mais ou menos. 81, mais ou menos 1 grau Celsius. Beleza? Vamos arrumar isso aqui, ficou bagunçado. Ah, pronto, está aí, ó. Esse é o resultado da medição. O que que significa esse resultado? Significa que a temperatura do óleo no tal tanque está compreendida entre 79 a 80. Não, 79 nada. Está compreendida entre 80 a 82 graus Celsius. E ela está compreendida dentro desse intervalo, com uma probabilidade de 95,45%. Então, existe 95,45% de chance de eu encontrar o valor verdadeiro dessa minha medição entre 80 e 82 graus Celsius. Ok? Então, esse aí é o exercício que eu queria fazer para vocês. Agradecer muito a participação de vocês aqui no curso e dizer que, se vocês precisarem de algo, mande um e-mail para mim. Vocês têm o um e-mail do tutor, podem falar com o tutor. Mande um e-mail para mim para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.